Agora 3 horas e 11 minutos, 28 de maio é o dia de atenção à mortalidade materna. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a médica ginecologista Silvia Giardoni Farges, que está ao telefone com a gente. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana.
O que as estatísticas elas revelam sobre a mortalidade materna? Nós devemos nos preocupar com esse tema?
Então, nós devemos nos preocupar com esse tema, sim, né? Sobretudo por se tratar de, em 97% das vezes, a mortalidade materna ela é causada por causas evitáveis, né? Então, em relação a isso, né, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida em relação à definição do que é a morte materna e qual a magnitude que tem em nosso meio a morte materna.
Então, a mortalidade materna, ela é caracterizada até que período após o parto? Como é que é? Porque eu sei que não é só logo após o parto, quando uma mãe morre logo após o parto, né? Ela, 3 anos de seguintes também podem ser considerados mortalidade materna?
Olha, então, a definição de morte materna é a morte de uma mulher durante a sua gestação, durante o parto, ou até 42 dias após o término da gestação, seja ela de qual natureza ocorre esse término de gestação, seja um parto, seja um aborto, seja uma gravidez nas trompas, tá certo? Então, morte materna é morte de uma mulher nesse período. E se vai contabilizar para o coeficiente de morte materna, só que todas as mortes de mulheres são investigadas quando elas ocorrem, né, e consideradas mortes maternas, quando acontece até 1 ano após o término da gestação, tá certo? Então, morte materna não é só durante o pós-parto, né? Morte materna é na gravidez, no parto e até 1 ano de pós-parto.
Ah, eu lembro que eu tinha lido alguma coisa de 3 anos pós-parto, me deixou tão impressionada esse período. Então, é 1 ano pós-parto.
É 1 ano, mas para aquele coeficiente de mortalidade materna, a gente considera até 42, a morte que ocorre até 42 dias após o término da gestação. E a morte materna tardia até 1 ano após o término da gestação, tá certo? A gente diz término da gestação porque nem todas as gestações elas terminam em parto, né? Às vezes, se a mulher sofre um aborto ou uma gravidez nas trompas, mesmo assim é considerado morte materna. E a principal repercussão, né, que a gente tem é que 97% das vezes elas são ocasionadas por causas evitáveis. Portanto, se nós tivermos alguma intervenção, a gente pode evitar essas mortes.
Quais são essas causas evitáveis?
Bom, a gente tem como causas de mortalidade materna, as principais causas no mundo são as hemorragias, a hipertensão durante a gestação. A terceira causa seriam as infecções, que podem ser infecções pós-parto ou mesmo infecções durante a gestação. E a quarta causa de morte materna são as mortes relacionadas aos abortos inseguros. Então, essas são as principais causas de morte materna. 99% das mortes maternas, elas acontecem em países em desenvolvimento. Apenas 1% das mortes maternas são em mulheres de países desenvolvidos, né? Então, a morte materna é uma grave infração, né, que a gente tem de direitos humanos.
Então, quer dizer que as mortes maternas estão relacionadas às condições das mulheres, as condições do país onde ela vive, do ambiente onde ela está inserida.
Exatamente, e nas condições também de assistência à saúde dessa mulher, né? Não só condições financeiras, mas políticas públicas que a gente precisa ter para proteger a mulher. Nenhuma mulher deveria morrer pelo simples fato de ter uma gravidez. Então, a gente pode ter intervenções em diversos mecanismos, né, para intervir nisso daí.
Uhum. Agora, explicando então um pouquinho de cada uma dessas principais causas, a hemorragia, né? Quando que ela se dá e por que que ela é evitável?
A hemorragia, ela principalmente ela ocorre quando, durante a assistência ao parto, não são observadas alguns cuidados, né? E alguns cuidados de medicações que são feitas no pós-parto imediato para que tenha uma contração do útero, para que a mulher não tenha uma atonia uterina e esse sangramento. E quando isso ocorre, é necessário que se tome atitude em tempo correto e passos corretos para essas atitudes para evitarmos que essa mulher tenha ou um acometimento grave ou, inclusive, a sua morte. Em relação à hipertensão, a gente tem uma das intervenções bastante importantes, é um acompanhamento pré-natal adequado. E assim que identificada essa alteração de pressão durante o pré-natal, essa mulher possa ter um acompanhamento mais próximo, um acompanhamento com consultas mais frequentes, com medida da pressão arterial e, principalmente, termos um cuidado de tratar tanto as crises hipertensivas como algumas medicações que são feitas, entre elas existe um medicamento muitíssimo importante que se chama sulfato de magnésio, que essa mulher tem que receber para que ela não desenvolva um quadro de eclâmpsia, né? Então, é importante sabermos que são causas que precisam de uma detecção precoce e precisam de um tratamento adequado em tempo adequado. E isso é bem possível de fazer. Então, o que a gente acha que, como maneiras de impactarmos na redução dessa mortalidade, seria um adequado atendimento de pré-natal, das condições do nascimento e um acompanhamento dessas mulheres no seu período de pós-parto. Além do que, né, medidas e atenção à saúde reprodutiva, porque a gente sabe que, infelizmente, 50% das gravidezes são não planejadas, né? E entre adolescentes, esse percentual é maior ainda. 85% das gestações são não planejadas. Portanto, muitas delas são negligenciadas, o acompanhamento pré-natal. Às vezes, a mulher procura tardiamente, não vai a consultas, não está dando a devida importância para esse acompanhamento. Então, o pré-natal é que a gente vai poder ter uma ação de prevenção que vai impactar lá na frente, tanto na redução da morte materna, como na redução da morte infantil.
Porque está relacionada, né, uma coisa com a outra, né?
Sim, está relacionada e o fato delas serem evitáveis é que nos move essa vontade que todos nós temos de poder fazer alguma coisa para que isso seja mitigado, para que isso possamos ter um impacto menor, né? A gente tem um montante muito grande, por exemplo, a gente tem uma taxa, né, de mortalidade materna em torno de 40 mulheres morrem para cada 100 mil nascidos vivos. A nossa situação no Brasil já esteve muito pior, nós já tivemos né, na década de 90, eram 143 mulheres para cada 100 mil nascidos vivos que perdiam a vida. E isso caiu, para os últimos dados que a gente tem de estatística, em torno, no Brasil, 62 mulheres morrem para cada 100 mil nascidos vivos. No Paraná, esse índice está em torno de 40. Mas a gente sabe que, em países desenvolvidos, essa taxa é menos do que 5 em cada 100 mil nascidos vivos. Portanto, a gente tem um longo caminho a percorrer, mas a gente tem muitas coisas em que a gente pode trabalhar para que essa realidade seja mudada.
A senhora falou que 97% então das mortes são evitáveis, né? Quais são essas 3% de mortes que não tem como evitar? Que casos são esses?
Olha, alguns casos que não são evitáveis, por exemplo, a mulher durante a gestação, se ela tiver algum outro problema de saúde, né? Porque nem sempre as causas de morte materna, elas são obstétricas diretas, que a gente fala, que é em relação ao próprio acontecimento da gravidez e do parto. Às vezes ela pode ter um aneurisma, essa mulher pode ter outra doença que fica agravada com a gravidez, né? Então, essas causas são muito poucas, são pequenas. Cânceres que podem incidir nas mulheres quando estão nessa fase, né? Mas as principais causas são evitáveis e é nelas que a gente tem que se concentrar, né? É nesse aspecto que nós temos
forma?
Que concentrar nossas energias e fazermos com que esse mal, né, ele seja diminuído, pelo menos, né? Porque quando a gente fala de uma morte materna, a gente está falando também de famílias que são destruídas, de lares que são, muitas vezes, desfeitos, né? Não são daquela apenas, né, lógico que é muito, mas aquela criança que acaba de nascer, que ficou sem a mãe. Mas e as outras? E os outros filhos, né? E o marido que às vezes não vai conseguir manter os filhos junto com ele. Então, a tragédia, ela atinge muito mais do que esse número de mulheres, né? Ele atinge também os filhos delas, as famílias delas e a sociedade como um todo.
E a melhor forma de se evitar, então, a mortalidade materna é com o pré-natal? Seria o pré-natal? Quais são as formas, então, de se combater esse mal?
Olha, a primeira, vamos começar, então, assim, da base, né? Na minha opinião, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um fortalecimento dos direitos reprodutivos das mulheres. Ou seja, oferecer métodos contraceptivos, oferecer um aconselhamento antenatal, antes de engravidarem, para que as gravidezes sejam realmente planejadas. Para um bom planejamento de uma gravidez, é importante que a mulher também esteja, por exemplo, no seu peso ideal, que se ela usa uma medicação contínua, que ela já mude essa medicação para uma medicação que ela possa continuar durante a gravidez sem prejuízo para o feto, cessação do tabagismo, abstenção já de drogas ilícitas, uso de ácido fólico, tudo isso, o controle da sua vacinação, ver se a vacinação está em dia, se ela tem alguma doença crônica, que essa doença esteja equilibrada para que ela planeje a sua gestação, em primeiro lugar. Após estar grávida, quais as recomendações? Que se faça um pré-natal, que o pré-natal é dito como um pré-natal de qualidade quando ele tem pelo menos 6 consultas durante o pré-natal e que essas consultas sejam de qualidade. Por isso, a gente precisa oferecer para as mulheres um pré-natal de qualidade. O pré-natal é onde vai ocorrer uma vigilância, a vigilância do risco gestacional, né? A cada consulta que ela vai, a gente reavalia qual é o seu risco. E a outra coisa, quando essa mulher está grávida, ela tem que saber onde vai ter o seu bebê, né? Então, a referência para o parto em maternidades de qualidade, com o pessoal técnico bem preparado para assistir essa mulher e também preparado para as intercorrências que podem ter, como essas hemorragias, como as crises hipertensivas, né? Então, a atenção, ela vem dentro, antes de engravidar, ou durante a gravidez, e o acompanhamento da mulher durante o seu parto. Uma outra fase que nós não podemos esquecer é logo que essa mulher tem o bebê, não nos esquecendo que durante o puerpério algumas complicações podem acontecer. Então, ela vai ter que também ter esse apoio e esse acompanhamento. Então, por isso, é que já durante o acompanhamento pré-natal da mulher, já é referenciado para ela ter pelo menos duas consultas após o parto. Então, tudo isso nós estamos falando de uma gestação, de um acompanhamento e vários pontos em que pode ocorrer intervenção e fazer uma mudança de realidade, tá certo? Então, eu acho que isso é importante que a gente diga que tem muita coisa que pode ser feita, né, em relação a isso. Lembrando também a quarta causa de morte materna, que é o aborto inseguro, às vezes só de nós oferecermos um bom planejamento familiar, a gente evita que muitas gestações não sejam planejadas, não sejam desejadas e terminem em abortamentos inseguros, né? Que pode gerar tanto hemorragia como infecção e como morte materna.
Então, quer dizer que, pelo que a senhora diz, né, esse olhar especial, né, para o combate à mortalidade materna, ele começa muito cedo, até com a menina, né, com a menina que está se tornando adolescente.
Sim, ele começa com uma coisa que a gente chama de educação em saúde. A educação em saúde é muito importante. O empoderamento da mulher, sabe, para saber dizer não, para iniciar sua vida sexual de maneira segura, com segurança quanto a métodos contraceptivos e que esses métodos sejam oferecidos, métodos de acordo com a questão da exploração sexual, com a questão de durante saber da importância do pré-natal, saber que o pré-natal ele é feito para andar na frente dos problemas, né? Para que, quando detectado um problema, ele seja tratado e não agravado com a omissão dos cuidados, né? O pré-natal não é só consulta, é todo um pacote que vem junto de exames, exames que vão detectar doenças precocemente, essas doenças que serão tratadas e não se transformarão em causas de morte. Então, ele começa bem cedo. E ele tem vários atores aí, né? Tem a educação em saúde, tem a sociedade como um todo, tem o apoio às gravidezes que não são planejadas, né? Tem durante o pós-parto, a gente tem todo o apoio familiar necessário a uma mulher que acaba de dar à luz, que é o acompanhamento dessa mulher, na questão de desenvolvimento de depressão pós-parto, suicídios que podem acontecer nessa fase. Então, apesar de múltiplas causas, a gente pode interferir em cada uma dessas causas e tendo como resultado final uma diminuição dessa tragédia, né, que é a morte materna.
Uma tragédia mesmo. Doutora, muito obrigada, hein, pela entrevista, pelas informações e uma boa tarde.
Então, eu gostaria de só dizer para vocês, então, que hoje, né, como você disse, 28 de maio é um dia, né, para a gente ter essa prevenção da mortalidade materna, tá bom? Então, só para corrigir aqui um pouquinho, então, meu nome é Silvia Gajardoni Farges, Eu sou médica ginecologista e professora da PUC de Londrina. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Nós conversamos com Silvia Gerdoni Farges, médica ginecologista, professora do curso de medicina da PUC em Londrina, e ela falou para a gente sobre o Dia de Atenção à Mortalidade Materna, né, 28 de maio, e como as estatísticas mostram que a mortalidade materna é uma tragédia, porque os números são muito altos, né, em comparação com os países desenvolvidos, uma tragédia no Brasil.